Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, semana passada a ministra Deli veio a público falar de uma proposta, senador Flecha Ribeiro, senador Jader Barbalho, foi governador do estado, sobre a renegociação da dívida dos estados. Aqui, desde o debate dos royalties, nós levantávamos que tem um conjunto de questões, fundo de participação dos estados. Esse Congresso Nacional, até o final de 2012, tem que elaborar critérios de distribuição de rateio do Fundo de Participação dos Estados. A dívida dos estados, a discussão dos royalties, o comércio eletrônico, tem várias questões federativas que são ligadas e que esse Senado Federal tem que entrar nesse debate com profundidade. E a ministra Deli, na quinta-feira, falou que o governo finalmente está disposto e vai entrar no debate da dívida dos estados e apresentou, inclusive, uma proposta, que era trocar o indexador, que hoje é IGPDI, mais 6 a 9%, e é um absurdo que seja esse indexador. Para os senhores terem uma ideia, no ano passado, os governos dos estados pagaram algo em torno de 17,3 a 20,3, porque o IGPDI utilizado do ano anterior foi 11,3%. Né? Então, IGPDI alto, mais 6 a 9%, os governadores, os governos estaduais, pagaram entre 17% a 20%. Ou seja, senador Benedito Lira, a União estava lucrando com a dívida dos estados, porque a taxa Selic está 9,5%. Como emprestar 17,3% a 20,3%? Foi essa a realidade, num contexto completamente diferente da nossa economia. Hoje, as taxas de juros mundiais estão aí, 0,25%, 0,50%. Então, é necessário modificar esse indexador. Então, primeiro, parabenizar o governo federal por ter, nesse momento, aceitado que tem que ser rediscutido a dívida dos estados. No entanto, creio, e vou aqui trazer a minha opinião como senador, o melhor indexador não é a taxa Selic. A proposta do governo foi de colocar indexado agora a taxa Selic. A taxa Selic é um instrumento de política monetária. O governo, com razão, está fazendo um trabalho para desindexar a remuneração dos títulos públicos federais da taxa Selic. Tem feito isso com êxito. E a gente sabe que hoje a taxa é cadente. Próxima reunião do Copom, com certeza, vai cair para 9%. Mas a gente pode ter um outro momento de inflação alta que vai ser necessário subir a taxa Selic. Então, eu queria chamar a reflexão do Ministério da Fazenda. É necessário achar um outro indexador. Eu apresentei um projeto nesse Senado Federal que coloca TJLP. Por que TJLP? Porque TJLP é justamente o recurso que o governo empresta ao BNDES, 6%. Né? Vale dizer, inclusive, que o BNDES tem emprestado, através do PSI, do Programa de Sustentação dos Investimentos, às empresas a menos de 6%. Tem emprestado entre 6% e 3%. Valores inferiores, inclusive. Então, esse número é um número bastante razoável. O senador Francisco Dornelles apresentou um outro projeto falando no índice prefixado de 3%, mais baixo ainda. É um projeto muito interessante, apresentado pelo senador Francisco Dornelles, inclusive porque discute o montante da dívida. Ele volta à renegociação em 97, coloca IPCA e faz uma discussão sobre esse montante na dívida. Mas, pois bem, o meu projeto fala de TJLP. Mas por que eu estou subindo aqui a tribuna? Porque, além da discussão do indexador, nós temos que entrar no comprometimento da receita corrente líquida. Hoje, se for aprovado do jeito que está, só mudar para a taxa Selic, você não alivia praticamente em nada os estados da federação. Porque o pagamento da parcela mensal é superior aos 13% de comprometimento da receita corrente líquida. E o meu projeto que eu apresentei nessa casa, e eu quero levar essa proposta para o ministro Mantega, nessas discussões que vão acontecer, nessa rodada de negociações com os governadores, era diminuir o comprometimento da receita corrente líquida em 2 pontos percentuais. Isso abriria caminho para os estados terem condições de fazerem novos investimentos. Esse sim, mexer nesse comprometimento da receita corrente líquida é que pode gerar dinheiro na caixa dos estados. E isso pode ser feito por resolução aqui no Senado Federal, do Senado Federal. É algo que nós, senadores, podemos fazer com certa velocidade. Então, eu quero aqui, nesse pronunciamento, introduzir esse ponto. Além da discussão do indexador, nós temos que puxar o debate também para esse, para o comprometimento, percentual de comprometimento da receita corrente líquida. Para o senhor ter uma ideia, presidente Benedito Lira, se nós diminuímos 2 pontos do comprometimento da receita corrente líquida, vosso estado, o estado de Alagoas, teria uma capacidade de investimento por ano de 108 milhões. O estado do Pará, o estado do Pará, se a gente diminui 2 pontos do comprometimento da receita corrente líquida, poderia ter de investimentos 235 milhões. Eu estou dizendo isso, senador Flecha, que eu quero entrar nesse debate sobre as dívidas. O indexador é fundamental, mexer no indexador. Mas nós temos que abrir espaço para os governos estaduais aumentarem seus investimentos, diminuindo esse percentual de comprometimento da receita corrente líquida. Dei o exemplo do Pará aqui. Diminuímos 2 pontos. Do comprometimento da receita corrente líquida, abre um espaço de investimentos de mais de 235 milhões. Rio de Janeiro, 752 bilhões. São Paulo, 2 bilhões 442 milhões. Eu acho que a presidenta Dilma, depois de chamar os empresários, os grandes industriais desse país, apresentar uma política industrial, pedir aumento nos nossos investimentos, porque o Brasil tem esse grande desafio hoje, que é de aumentar a nossa capacidade de investimento, que ainda é muito baixa. É algo em torno de 19% do PIB. A meta para Dilma, em 2014, é chegar perto de 24% do PIB. Depois de ter chamado os empresários e os industriais, tem que, a partir dessa discussão da dívida dos estados, chamar os governadores e vincular esse espaço que pode ser aberto a novos investimentos dos governos do estado. É importante que se saiba disso. O investimento feito pelos estados e pelas prefeituras, na verdade, no momento que nós precisamos acelerar o crescimento da nossa economia, é injeção na veia do crescimento econômico. É fundamental. Então, a minha proposta nesse debate, e amanhã vamos ter discussões aqui nessa casa, envolvendo o Ministério da Fazenda, minha proposta é que a gente discuta...
Permite uma parte, senador Lideberg.
Claro, senador Flecha. A partir desse abatimento, desse comprometimento da receita corrente líquida, um plano de investimentos envolvendo todos os governos do estado, que vai justamente nesse sentido de todas as falas da presidenta Dilma, de que esse país tem que recuperar o crescimento, principalmente através do aumento dos investimentos, não só através do aumento das suas demandas. Senador Flecha.
Vossa Excelência tem razão nos 2 pontos que Vossa Excelência aborda no pronunciamento que faz na noite de hoje, com a competência que lhe é peculiar. Primeiro, que a proposta que o governo faz da revisão do índice de correção dos contratos de dívida dos estados e municípios é inaceitável. Como é que você coloca, muda, que tem que mudar o indexador? Os estados e os municípios já pagaram, ao longo do tempo, as suas dívidas por várias vezes, e devem hoje várias vezes o valor da dívida que tomaram. O estado do Pará é um exemplo de todos os estados. Então, agora, mudar do indexador de hoje, que é o IGPM, para a Selic, que fica à mercê do credor. O credor é a União. Quem estabelece a taxa da Selic é a União, o Banco Central. Quer dizer, é o caso hoje na CAI. Foi, acho que o senador Luiz Nunes Ferreira disse, é como se eu alugasse um apartamento e no contrato de aluguel o meu locatário, ele deixasse em aberto que ao terminar o primeiro ano do contrato, o reajuste ficasse por conta dele. Então, o valor do reajuste ficaria em aberto. Ele estabeleceria qual seria esse multiplicador. É o caso da Selic. A União diria, como Vossa Excelência colocou, hoje a tendência é de redução, mas não se sabe, Deus queira que não aconteça, no futuro, qual a tendência que terá. Então, o indexador que se pretende, eu acho que deva ser o IPCA. Vossa Excelência está sugerindo um outro. Mas nós temos que discutir, e o fórum adequado para discussão é o Congresso Nacional, é o que nós vamos fazer. E amanhã nós vamos ter uma audiência na CAI para começarmos a discutir esta questão exatamente da revisão das dívidas dos estados e municípios. E o outro ponto que Vossa Excelência aborda é exatamente esse. O governador do meu estado, o governador Simão Jatene, já coloca há muito tempo essa proposta, que ao reduzir o esforço dos estados e municípios no pagamento das dívidas, que essa redução não seja livre para os estados e municípios, que seja um compromisso de investimento real, ou seja, que o valor seja aplicado em investimentos nas diversas áreas de melhoria da qualidade de vida da população. Então, Vossa Excelência está realmente no caminho que todos nós temos que defender como uma solução para essa revisão. Tem o nosso apoio e vamos combater o bom combate, senador Lindenberg.
Muito obrigado, senador Flecha Ribeiro. Eu alertaria que o problema de indexar com o IPCA é porque nós temos que ter uma cultura de indexar com a inflação, que eu acho que nós não podemos abrir esse precedente. Nós temos que fazer justamente o contrário na nossa economia. É caminhar sempre no sentido de desindexação com qualquer índice de inflação. Então eu não considero a ideia do IPCA uma boa ideia. Quanto ao argumento da taxa Selic, Vossa Excelência tem toda a razão. Taxa Selic é um instrumento de política monetária que tem que ser usado da forma mais livre possível. Baixar a taxa de juros e, em alguns momentos, quando a inflação estiver muito alta, subir. Não pode estar vinculada, não pode estar atrelada. Volto a dizer, o governo fez um esforço gigantesco, está mudando o perfil da dívida, desatrelando com a remuneração dos títulos públicos federais. Mas para o senhor ter uma ideia, em relação à situação da dívida dos estados, vou citar aqui alguns exemplos. A dívida de Minas Gerais, em 97, era 17 bilhões. Pagou 18, hoje é 55. A dívida do estado do Rio de Janeiro era, em 2000, 23 bilhões. Hoje, 41 bilhões. Esse número eu não tenho aqui, senador Flecha, mas é isso. Todos pagaram muito, muito mais do que... A dívida do estado de São Paulo, que era de 64 bilhões, subiu para 163 bilhões. E assim vai em praticamente todos os estados. Na verdade, o estado do Pará, o estado de Vossa Excelência, senador Jada, é uma das exceções. É que o estado tem uma dívida de 1 bilhão 190, caiu para 1 bilhão 183. É um dos poucos estados da federação que teve uma redução. Redução da dívida. Pagou muito, eu não sei, não estou com esse número aqui. Mas você discutindo em todos, na maior parte dos estados brasileiros, essa é a situação. Então nós temos que mexer. De fato, e por isso que eu quero saudar a posição da ministra Deli, dizer que é importante trazer esse debate à tona. Do jeito que está, não dá para ficar. Os estados não estão aguentando. Volto a repetir o que falei no começo, a União estava lucrando, porque taxa Selic 9,5%, os estados pagaram 17% a 20%. Agora, eu acho que é um debate, acho que essa casa tem que se concentrar nesse debate. Nesses próximos 15 dias, tem que sair uma proposta que unifique um sentimento aqui no Senado Federal, em negociação com o governo federal. Vários senadores apresentaram projetos. Eu vou passar para o senador Ivo Cassol. E o senador Francisco Dornelles apresentou hoje um projeto muito interessante. A minha sugestão é que o senador Francisco Dornelles convocasse todos os senadores que são autores do projeto para que a gente consiga aqui unificar, no debate com os governadores, uma proposta para negociar com o Ministério da Fazenda.
Obrigado, obrigado, senador. Eu quero aqui dar como exemplo desse governador que foi do estado de Rondônia. O estado de Rondônia contraiu uma dívida que não era dela, a intervenção do Oraet, do Banco Central. A dívida era de 48 milhões. Depois de 3 anos de intervenção do Banco Central, devolveram com 548 milhões. Nós pagamos 12 milhões, 12 anos a dívida, pagamos mais de 2 bilhões corrigido. Devemos ainda 18 anos. E esses 18 anos dá praticamente mais 2 bilhões. Foi botar correção, ainda tem muito para cima. E ao mesmo tempo que essa casa vem buscar poder equacionar esses débitos que os estados têm. E a União, que está enxugando e, ao mesmo tempo, está colocando juros menores na praça. É inaceitável o valor que cobra dos estados e dos municípios. Além disso tudo, o que me entristece, seu nobre colega, é que o governo federal está oferecendo dinheiro, recurso para os estados, com juro de 1,1% ao ano, mas, ao mesmo tempo, está indexando novamente a inflação, taxa Selic e vice-versa. E aí eu vejo um discurso igual aconteceu no estado de Rondônia, há poucos dias atrás, deram 1 bilhão de isenção para as usinas, e eu recebi um documento da ANEEL, esta semana, quando a ANEEL disse que esses valores dos impostos federais, estaduais e municipais estavam embutidos, e, ao mesmo tempo, o governo do estado veio buscar 543 milhões emprestado. Foi muito cômodo para o Palácio do Planalto oferecer esse empréstimo sem sequer o estado ter condições de pegar dinheiro, porque há poucos dias atrás, nobre colega participou na comissão da CAI, juntamente com o senador Riquião, quando o estado não tinha crédito para pegar 10 milhões de reais, 6 milhões de dólares com o aval do governo federal. Mas, mesmo assim, o Palácio do Planalto, o Ministério da Fazenda ofereceu o dinheiro para o governo do estado de Rondônia, a Assembleia Legislativa aprovou com 1,1% de juros ao ano mais a correção. É outra pegadinha que, infelizmente, o povo do meu estado de Rondônia vai pagar por vários e vários anos, porque é inaceitável da maneira que está sendo feito hoje, quando o juro do Brasil é os mais caros do mundo. Então, você está correto quando está fazendo discurso. E o meu líder, presidente do partido, Dornelles, está junto com esse projeto aí trabalhando, já mandou uma cópia para mim, e vocês têm, com certeza, a parceria desse colega aqui, para que a gente possa diminuir, seu presidente, os custos para o estado e sobrar mais dinheiro para fazer saúde, fazer educação, fazer segurança, atender nessas áreas sociais. Obrigado e parabéns.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Ivo Cassol. Vossa Excelência tem razão, e o que a gente tem que construir um caminho é de termos juros parecidos com o da iniciativa privada. As empresas, volto a dizer, no programa de sustentação do investimento, têm conseguido financiamento a menos de 6%, 5%, 4%, 3%. Né? Então, não dá para aceitar que os estados paguem 17%. E casa tudo com esse momento que a gente vive. A necessidade de ampliar os investimentos, e os governadores têm que ser chamados, como os empresários foram chamados, a contribuir com esses investimentos a partir dessa renegociação da dívida dos estados. Eu quero concluir minha fala, presidente, senador Benedito Lira, dizendo que amanhã retorno à tribuna para falar sobre política econômica, mas os números da inflação agora mostram que nós temos condições de descer a taxa Selic para muito menos de 9%. A última ata da reunião do Banco Central falava em parar em 9%. As condições objetivas estão dadas para irmos além de 9%. Estão dadas, né? E eu acho, sinceramente, eu vou me alongar nesse discurso aqui amanhã. Vou falar amanhã sobre esse tema. Mas que a presidenta Dilma tem que aproveitar a sua alta popularidade nesse momento para resolver as questões que têm que ser resolvidas para fazer a taxa de juros baixar mais que 9%. Falo concretamente na questão da poupança e outros pontos. É hora de utilizar a força política acumulada para que a gente construa, de fato, um outro arranjo macroeconômico, mudando essa história desse país ser campeão de juros em todo o mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço os apartes dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Muito obrigado.